tudo bem, vou começar porque eu tenho usado mais o transporte. A Angela está fazendo o doutorado tal, e tenho usado alguns dias e eu estou usando até mais, né? Olha, deixa eu te falar o seguinte para os ouvintes aí. O que era ruim ficou pior. O que era muito ruim está cada vez pior. A cada dia a gente percebe um transporte coletivo mais superlotado e ao mesmo tempo que ele se torna também mais expulsivo, né? Então aí a gente vê uma contradição estranha, né? Porque, vejam, alguém já viu o transporte coletivo fazer alguma propaganda para ter mais clientes, né? O sistema de ônibus, ninguém faz isso, né? Pelo contrário, a aparência é que eles querem que a gente cada vez mais abandone o ônibus, cada vez mais que o trabalhador vá se virando do jeito que dá, né? Achando outras alternativas, e mesmo assim, por conta da crise econômica, da retomada também das atividades, agora o que a gente observa é cada vez mais superlotado o ônibus, né? Às 6h20 da manhã, há dias que a gente não consegue embarcar em frente ao Hiperbom do Campeche, né? A gente tem cada vez mais, por exemplo, a gurizada do ensino médio utilizando o ônibus, né? Acredito que anteriormente à pandemia, os pais talvez estivessem transportando mais essa gurizada para a escola, acredito eu, né? Não tenho informação precisa, mas... E cada vez mais o ônibus, então, também é o lugar, digamos assim, é o lugar do derrotado da sociedade, né, Elaine? É o lugar do jovenzinho que ainda não tem poder econômico, é o lugar da mulher que tem que sair cedíssimo para ir trabalhar, o ônibus é o meio de transporte do idoso. Já, por exemplo, o ônibus das 6h20 da manhã, você não vê muito homem branco usando o ônibus, não, né? Então tem esses detalhes, o que a gente vê é que está muito, muito pior, Elaine.
E é impressionante em Florianópolis que é justamente isso. O Florianópolis tem essa capacidade de sempre piorar, né? Tu acha que não vai ser pior, mas consegue piorar.
Exato. E um outro aspecto também é justamente agora, no pós-pandemia, que as empresas, né, elas estão buscando compensar as perdas que elas tiveram, se tiveram perdas, né? Porque isso também é questionável, em cima do usuário, né? Então, o que a gente vê assim, de problemático nos horários, falando especificamente do horário T-Rio, T-Tri, né, via UFSC, é justamente os horários concentrados, né, no início da manhã. A gente tem, por exemplo, o último ônibus às 8 horas da manhã, depois nós só vamos ter outro ônibus às 11h25. Isso significa que tem ali todo um espaço da manhã que fica encoberto por horários, né? E o que dificulta para o usuário, tendo que se deslocar do bairro, ter que ir para o centro e do centro para a universidade, né? Depois, da mesma forma, o último horário no pós-meio-dia, às 13h10, e só vamos ter de novo horário para a UFSC às 17h03, né? Ora, isso é totalmente inviável, né? Porque, por exemplo, eu como professora, que não tenho horários fixos de início e final da minha jornada de trabalho, né? E só me locomovo de ônibus, para mim fica totalmente inviável ir para a universidade com o transporte coletivo, né? E eu acho que um outro aspecto que a gente poderia colocar é que, até mesmo do ponto de vista da funcionalidade do capital, né, esses horários de ônibus, eles são contraproducentes. Se a gente pensar que o trabalhador, ele passa por todo um estresse, né, antes de chegar ao trabalho. Então, até do ponto de vista, né, dos empresários e da usurpação, né, do lucro, da mais-valia, isso é negativo, né, para eles. Eu acho que esses empresários, né, eles ainda não se deram conta disso, né, que eles deixam de ganhar, inclusive.
O adoecimento mental é grande, né, no transporte coletivo. Isso. Mas me diz, vocês veem alguma saída, vocês veem alguma saída para isso? Quer dizer, a gente não tem visto movimentação coletiva de luta com relação a isso, e o conselho que discute a questão do transporte também, não sei até que ponto a gente pode atuar por aí, né? Como é que vocês veem, assim, as possibilidades? possibilidades.
Sim.
Oi, Elaine, você começou falando do plano diretor, né?
Sim.
É o programa hoje, né? Olha, essa questão do transporte tem a ver com o plano diretor, óbvio, né? A população do Campeche, por exemplo, aumentou muito, né? O transporte tem que ter tratamento coletivo similar ao que a gente tenta dar para o plano diretor. Eu acho que também uma outra alternativa é nós pensarmos no mapeamento justamente dessas instituições que juntam grande população e começarmos a mobilizar por dentro dessas instituições para que elas sejam mais protagonistas na questão do transporte. Eu falo especificamente da UFSC, que é o lugar onde nós trabalhamos, né? E que envolve essas 35 mil pessoas usuárias. Nós até hoje não tivemos, por exemplo, um posicionamento institucional.
É.
Né? Então nós temos que trazer isso presente. Agora lá no trabalho nós estamos organizando uma enquete para coletar informações sobre o uso do transporte coletivo. E a ideia é, munidos de informações mais sólidas, né, que sejam, digamos, argumentos públicos e publicáveis, né, a gente fazer um pouco mais de pressão, organizar a nossa comunidade, né, a gente tem que ir para cima, tem que participar, tem que pressionar. O Conselho de Transporte, sim, é importante, mas a gente sabe que vamos ter um ou dois lá dentro, nos representando no máximo, e que a maioria lá não é dos nossos, né. Então vamos ter que ter uma mobilização do coletivo, com demandas, por exemplo, nesse caso específico, por que a gente não tem ônibus grandes, né, para ir para a universidade, né? Além de mais horários, pegar ônibus grandes. O outro ônibus que saísse direto do bairro, que não precisasse fazer a troca no terminal, por exemplo, né?
As saídas existem, né, Ivandro? É que realmente não querem ouvir a população, né?
Veja bem, por que não há uma linha de executivo para a USC? Né? Muita gente que tem o transporte, que vai de transporte individual, ou como eu, que na correria tem que pegar o Uber, poderia usar o transporte executivo algumas vezes, por exemplo. Né? Então, alternativa há. Mas o que eu vejo assim é que essa coisa de pensar que o transporte público é o lugar do fracassado. Né? A aparência que dá é que tem uma sanha punitivista sobre quem usa o transporte público e que a gente tem que passar essa raiva todo dia que vai pegar o ônibus, sabe? E você falou de doença mental, né? É isso.
Legal.
E eu acho que ninguém gosta, né, Elaine, de pegar um ônibus que não seja confortável, que não esteja limpinho, né? Porque são aspectos assim que contam muito para o usuário. A gente sai de casa limpinho, cheiroso, né? Pronto para o trabalho, e aí a gente tem ali um transporte que nos recepciona totalmente desfavorável, né? A nossa saúde, como tu comentou, né? E discutir o plano diretor é discutir isso também, né? A gente, na região da Trindade, ali tem um dos maiores problemas do trânsito passa por ali. E essa linha, especificamente falando, né, claro que a gente pode estender para todo o transporte de Florianópolis, mas essa linha, ela é circular, né? Então ela fica dependendo de um horário chegar para o outro sair, né? De um ônibus chegar para o outro sair. E aí ela tromba com o trânsito o tempo inteiro. E a gente fica nessa. Então, assim, há possibilidades de saída, né? A gente vê muitas, mas para isso tem que ouvir os usuários, né? Ouvir a população trabalhadora que está no ônibus diariamente, né? As empregadas domésticas, que são a grande maioria, os estudantes, mulheres, como o Ivandro já falou, né? Professoras, tem muitas professoras, professores que utilizam esse transporte, né? Esse horário especificamente.